A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus, programa de estudo do Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação, João Nogueira e convidados.
Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para, mais uma vez, levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. E no estúdio novo, né? Essa semana, sábado passado, foi a inauguração do estúdio, aliás, o espaço Gerson Simões Monteiro. E ao longo da semana, os programas ao vivo estão sendo transmitidos aqui pelo estúdio novo. E estamos aqui no programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. Sem ela, a gente não consegue entender as palavras de Jesus, as palavras dos discípulos, dos apóstolos, as palavras de todos aqueles que, de alguma forma, conviveram com Jesus àquela época e tomaram conhecimento desse grande manancial de ensinamentos e de proposições para a gente fazer aquilo que a gente deve fazer, como Jesus fala no final do Sermão do Monte. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, com reprises às quartas-feiras, das 22 às 24 ou 0 hora. O programa A Consolação de Jesus, então, começa agora, ao vivo, com o nosso Renato Souza. Seja bem-vindo, Renato, mais uma vez.
Olá a todos, bom dia. Opa, estúdio novo, né? Estávamos aqui no sábado, não é isso, João?
É isso aí.
Com certeza, né? Na inauguração, espaço Gerson Simões Monteiro.
Com certeza.
Então, muito bom. Muito bom estar aqui.
Alguém chegou mais cedo.
Pois é, rapaz.
O tempo deve dar uma mudada hoje.
São os efeitos. São os efeitos.
Exatamente. Henrique Parente, bom dia, Henrique.
Bom dia. Eu cansei de me materializar assim após o início do programa. Falei, não, hoje eu vou um pouco mais cedo.
Vai se materializar na hora certa.
Na hora certa.
Tá bom.
Bom dia a todos, queridos amigos e irmãos. É bom retornar aqui, né? Pois quase um mês praticamente, né, da ausência física.
Esteve aqui no programa Caminho do Senhor, no domingo passado.
Domingo passado,
Isso aí. Bom, meus irmãos, o nosso texto de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 10, que é a morte de Judas. Vamos à leitura do texto. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando um sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós contigo? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias, que dizia: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Bem, meus queridos amigos e irmãos, é esse o nosso texto de hoje, é o enforcamento de Judas. E aí a gente começa pensando na seguinte questão: se Judas queria entregar Jesus para ficar com as 30 moedas de prata, o sinal mais claro de que ele não queria o dinheiro É exatamente, que ele foi devolver o dinheiro para que soltassem Jesus, porque ele estava vendo que Jesus estava sendo massacrado, literalmente. Aquele, eu não gosto de assistir, não gostei de assistir, mas o filme do Mel Gibson tem muito da realidade do que ocorreu há 2000 anos, né? É, pelo menos no meu entendimento é assim. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas Jesus foi massacrado, literalmente, um corpo físico, né? Óbvio que ele, mais uma vez, lembrando o capítulo 15 do livro a Gênesis, ele tinha superioridade total sobre o próprio corpo físico. Nenhuma influência a matéria exercia sobre ele, espírito. E Kardec, naquela época, diz assim, sobre o seu espírito, né? E a gente hoje entende que era uma forma de falar, que hoje nós falamos, eu sou espírito, eu não tenho espírito, eu sou o espírito, não é pelo espírito de, a gente já mudou essa forma de falar. E é como os espíritos superiores dizem, entendei-vos, usai as palavras que quereis usar, mas entendei-vos. Então, ele simplesmente viu aquele massacre e que Jesus não reagia. Olha que coisa, Jesus não reagia. Jesus, ele achava que entregando a Jesus aos poderosos da época, Jesus ia fazer aquilo que ele fazia, andar por sobre o mar, curar leprosos, ressuscitar mortos, né, transformar água em vinho, enfim. Ia fazer uma mágica, porque era essa a ideia deles, ia destruir os romanos, restituindo a liberdade do povo judeu e fazendo com que realmente tivesse um rei, porque nem o rei dos judeus era judeu, era árabe, era Herodes, né? Então eles queriam restituir, a ideia do Judas era essa. No meu entender, vou mais longe, ele fazia parte do grupo de Barrabás, Jesus Barrabás, que Jesus Barrabás era um revolucionário. Por isso ele foi preso político. Roma se ocupava muito mais das questões políticas, as revoluções políticas, do que propriamente com as questões religiosas. Isso eles não queriam nem saber. Deixavam para os judeus adorarem a Deus da forma que eles queriam. Enfim, para mim está muito claro, não sei para vocês, que Judas não queria o dinheiro, não queria as moedas de prata, porque além de devolver o dinheiro, de jogar o dinheiro lá na porta do templo, digamos assim, ele foi se enforcar, ele se suicidou. Henrique, eu tô vendo que você está me olhando assim, com a expressão,
com o dedinho aqui, passando mil coisas pela cabeça. Tentando pescar de volta aquilo que tá lá, passou primeiro, né?
É verdade.
Primeiro eu concordo com você, João, gênero, número, a respeito dessa questão do filme do Mel Gibson, que para mim também foi impactante. Não é um filme que você vai assistir várias vezes, que te dá prazer, mas foi importante eu ter ido ao cinema à época e realmente eu saí de lá assim, impactado, pensando na gravidade daquilo que a gente assistiu e na representação que aquilo tem enquanto realidade do que realmente aconteceu, né? Aquele flagelo, né? O flagício, como o pessoal fala também, daquele homem, né? É incrível que o Mel Gibson conseguiu reproduzir, foge um pouco a poética que existe por aí.
Sim.
Então ele trouxe uma realidade, então é impactante mesmo, faz a gente ficar parado e pensar, né? uau, quanta truculência, quanta violência, sem nenhuma necessidade. E até se perguntar as coisas que acontecem ainda na atualidade. Nossa, realmente também concordo em relação ao posicionamento de Judas. Para mim está na cara que não tinha nenhum motivo de interesse puramente material, mesmo que os evangelhos façam referência a Judas ser ladrão, como está lá no Evangelho segundo João. Então, não acho que esse era o motivo. Ele era um ansioso. O Herculano Pires escreveu um livro sensacional.
Só um?
Não, só um não, né? Mas esse especificamente, que foi um livro, inclusive, premiado pela Academia Paulista de Letras, ou seja, uma entidade que não é espírita, E por ter visto, né, a grandiosidade da obra desenvolvida pelo nosso querido professor José Herculano Pires, ali pelos anos 50, os anos 60, o livro chamado Barrabás. Mas nesse livro Barrabás, ele envolve também a figura de Judas Iscariotes. E é brilhante o que o Herculano faz ali, não foi à toa que foi premiado. Então a gente vê ali um ser humano vinculado a questões políticas, articulando por vontade própria, querendo incentivar um comportamento, porque ele reconhecia em Jesus a sua grandiosidade. Então a gente precisa aqui trazer de volta, né, para a nossa discussão e reflexão, essa veia fundamental de vida, desse fluxo, que é as intenções desse espírito, que provavelmente está muito além do que a gente possa imaginar, porque a gente comete erros, mas quando a gente tem dentro de nós uma condição específica, e ele teve essa condição porque ele era um discípulo de Jesus, ele foi escolhido ali a dedo porque tinha evolução suficiente para fazer parte daquele grupo. Assim como Paulo de Tarso lá, inicialmente cometeu os seus erros, depois despertou com um chamamento que teve e mudou completamente a sua vida, Judas também foi chamado e se perdeu, se misturou, se confundiu com questões que provavelmente ele trazia na própria alma, desde antes, né, de tempos anteriores, de alguém que já tinha amadurecido o suficiente para articular essas questões. Só que ali, ele, confuso pelo momento histórico, ele acabou sendo o agente desse grande problema, mas também ele acabou confirmando aquilo que já havia sido escrito que aconteceria. Então eu não queria estar na pele dele, carregar esse fardo por muito tempo. Acredito que hoje ele já tenha se perdoado, que ele tenha compreendido. Jesus não precisa nem falar, né?
Claro.
Jesus nem sequer o condenou.
Exatamente.
Apenas disse para ele, ó, faz o que você tem que fazer, porque ele sabia que ele era o agente, não tinha como, ele era o articulador dessa ideia. Então, na intenção dele, assim entendemos, acho que quase todos aqui entendemos isso, ele queria promover, provocar que Jesus tivesse uma atitude. E eu até enquanto você falava, João, eu pensava assim, de repente, aí o Henrique falando, de repente, ele viu Jesus expulsando os vendilhões do templo, sacudindo aquelas mesas dos cambistas, ele deve ter pensado assim, esse cara, esse é o Jesus que eu quero ver fazendo, assumindo o papel que ele precisa assumir, porque ele é o cara. Acho que ele talvez muito empolgado por isso e por outras questões mais que ele viu, participou dia a dia ali, ele se sentiu motivado naquele momento a fazer aquilo que não devia ter feito.
A gente vê essa vontade, né, do Judas de fazer com que aquilo se modificasse. Ele via em Jesus uma pessoa capaz de realmente destronar os romanos. É incrível como você faz essa releitura e você apaga toda aquela história de traidor, de mau caráter, de ladrão. Como João Evangelista, no seu evangelho, ele fala, o roubador.
Isso.
Chama Judas de roubador. E aí a gente hoje tem essa ideia. E aí vou mais além, Renato. Nós muitas vezes olhamos para alguém cometendo um ato, digamos, para não falar outra expressão, equivocado, e ao invés de a gente tentar saber por que aquela pessoa está fazendo aquilo, não, a gente já bota a pá de cal em cima, né? Porque todo mundo já enterrou, agora é pá de cal, não é isso?
Sim, eu estava aqui também viajando, né? Viajando sobre as passagens das quais a gente tem conhecimento, não é? Então, o interessante é que, segundo o que a gente tem aí de escritos, não é? Um beijo, não é? Um beijo. Mas olha só, existem várias formas de você enxergar esse beijo, não é? Será, foi o beijo da traição? Olha, foi o beijo de quem tinha realmente um sentimento, acho que não muito a ver com traição, não. Mas sim de que alguém que ele tinha como referência para que pudesse fazer aquilo que ele tinha como expectativa, não é? Daí sim, houve-se um equívoco muito grande. Então, essa parte, esse momento do beijo é muito interessante, porque você tira daí uma expressão de um sentimento que às vezes pode não, né, não ter assim o significado que você entende o momento, né? De primeira vista, é o que, digamos assim.
O que a gente estudar. Enxerga, né?
É, o que a gente enxerga.
É o que a gente enxerga.
Sim, você precisa estudar, você precisa ir buscar. Aquele beijo não foi beijo de traição. Não, foi um beijo de que ele esperava que a partir daquele momento, sem dúvida nenhuma, nada daquilo acontecesse. Sim. Até porque ele não vislumbrava aquilo, não. Ele vislumbrava outras situações. Libertação. Não é? É isso que ele vislumbrava. Então, imagina, não é, o sentimento que tomou conta dele após aquele momento. Exatamente um segundo após aquele beijo. Um segundo após aquele beijo. Quais os sentimentos que foram tomando conta dele ali, diante de uma situação, de uma energia, de um, né, de uma psicosfera que começava a se movimentar e que ele já disse assim: olha, pode dar ruim, não é? E deu ruim, não é? Deu ruim. Então aí você imagina como é que ele ficou depois, né? E a gente vai comentar isso mais pra frente, tá? Então essa foi a primeira impressão que eu tive quando fui ler a passagem, né? Fui buscar e tudo mais. E vi João falando aí, inclusive, de Jesus Barrabás, uhum, né? E aí puxei até aqui o livro da Ivana, né? A gente já esteve conversando sobre isso, Henrique, sobre o livro da Ivana, né? Tá aqui, do Jesus Barrabás, Eu Barrabás, se chama Eu Barrabás o livro, uhum, né? Ivana Moraes, uma história sensacional para que a gente possa entender, sim, de que assim como o próprio Judas, o Barrabás, sem dúvida, assim como todos nós, teremos nossos momentos de renovação diante, ainda que seja de um remorso muito grande que possa vir trazer consequências graves e sérias durante algum tempo da nossa existência.
Esse é um ponto que é muito importante a gente pegar, né? Porque ao analisarmos alguém fora de nós, a gente tá pensando assim: ele não teve a intenção de trair, ele teve realmente a intenção de modificar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem que trazer agora para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente olha alguém que está, por exemplo, na presidência do CEDI, né? Centro Espírita Discípulo de Ismael, na presidência do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, na presidência do Caminho do Senhor. Muitas vezes a gente olha, eu digo a gente, no geral, sim, as pessoas, sim, no modo geral.
Perfeito.
Fala assim: meu Deus, está tudo errado. Uhum. Né? Olha para o Vitorino, Roberto Vitorino, agora será. Né? Nós já fizemos a eleição da nova diretoria para o triênio 2025-2028. E aí, 7? É, 27. 20, termina 27, está certo. 25, 26, 27. Perfeito. O nosso conselheiro Renato aqui me corrigindo. E aí, o nosso Vitorino está lá fazendo as coisas, depois o Valdenir Cruz é que assume em janeiro de 25. E a gente olha e fala assim: está tudo errado. Não, isso aí não está correto, não. O Vitorino está fazendo de errado, a Cleide está fazendo errado, a Olímpia está fazendo errado. Lá no CEDI, quem é?
O Carlos.
O Carlos está fazendo errado. A gente sempre tem essa coisa, né? Do fulano está fazendo errado. Vamos fazer um movimento aqui para mudar isso tudo. E a gente vê nas casas em geral as pessoas fazendo movimentos, infelizmente fazendo movimentos para mudar aquilo que eles acham que está errado. Eu entendo da seguinte forma: nós precisamos sim trabalhar sempre para melhorar. Se virmos alguma coisa errada na nossa casa religiosa, no nosso grupo religioso, nós precisamos sentar. É como Jesus fala: se o irmão errou contra ti, aí você fala, se o irmão está errando na condução daquela instituição, chama ele, chama ela para uma conversa. Irmão, irmã, eu acho que aqui não está muito legal e tal. E o irmão, a irmã, de repente, vai dar aquela explicação de que, realmente eu estou fazendo dessa forma, mas por causa disso, ou daquilo, ou daquilo outro. Se o irmão te ouvir, ganhaste, irmão. Se não te ouvir, chama mais dois e vai conversar com ele. Se não ouvir, chama a assembleia, ou a igreja, ou a eclésia, né? e vai conversa com ele, com o irmão, diante da eclésia. Isso quer dizer que nós precisamos tentar todas as formas de conversar de forma amigável, de forma a ser positivo, não de colocar a pessoa numa situação como Judas colocou Jesus. Sim. Numa situação que, infelizmente para os olhos materiais, é óbvio, né, culminou na desencarnação do nosso mestre Jesus naquela época. Mas lembrando o que ele falava, né? O que ele falou, na verdade. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim, não é, Henrique?
Com certeza. Na verdade, a gente está diante de dados históricos que refletem o comportamento humano, as escolhas humanas, a liberdade que nos é concedida, livre-arbítrio.
Sim.
Não é assim a questão? Então a gente vai determinar até que ponto chega uma coisa ou outra coisa. Agora a gente acaba tendo que assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Então, nada é de graça, nada acontece também assim sem nenhuma resposta. Tudo é causa e efeito.
Uhum.
Então, se o efeito ele é proporcional à causa, a gente vai entender o que aconteceria com a humanidade quando ela faz uma escolha. É como se assinasse um documento, assim, ó, vai acontecer isso. Uhum. Aí todo mundo assinou embaixo. Sim. A partir dali, então, o reflexo disso dá o que acontece com a humanidade. Não sei o que seria da humanidade se isso não tivesse acontecido dessa maneira.
Uhum.
A gente até entende que não tinha como não acontecer, porque tudo levava para aquilo. Mas caso não acontecesse, talvez a história fosse bem diferente. Mas
Jesus,
não sem problemas, né?
Claro. O próprio Jesus diz, né, Henrique, naquela passagem da suposta Pai, afasta de mim esse cálice, ele fala, mas foi para isso que eu vim. Foi exatamente para isso que eu vim. Ou seja, tinha que acontecer.
Exatamente. Quando a gente vê Jesus, ainda até passeando um pouquinho nas ideias do Pastorino, quando vê Jesus encontrar com João Batista, na figura também de Elias, depois da desencarnação, e com Moisés, o Pastorino chega-se a ventilar a ideia de que eles ali estavam discutindo os futuros desse trabalho, né, do Evangelho, os futuros da humanidade, né?
Sim.
Naqueles instantes que ali estavam, que Pedro, Tiago e João ficaram assim, né, assim,
maravilhados,
né? Eles conversaram coisas muito profundas que tinha a ver com toda a evolução dessa humanidade, os caminhos que a humanidade escolhia, né? Eu falei, pô, coisa interessante, o Pastorino tem umas ideias, mas acho muito coerente. Porque a coisa não está totalmente pronta. A gente sabe para onde ela vai. Agora, todos os detalhes, só os espíritos superiores sabem. E os superiores mesmo, né?
Sim.
E Jesus, ele é a figura central disso aí para nós. Então, Jesus sabia muito bem o caminho e ali orientando possivelmente tanto Moisés quanto Elias, João Batista, naquele momento tudo que iria acontecer. Daqui para frente vai acontecer isso mesmo e todo o resultado disso culminará na trilha que o ser humano está construindo e consolidando a partir disso para o futuro adiante em relação a todo esse trabalho do conhecimento, né, que o cristianismo nos favoreceria.
Exatamente. Bom, eu queria, antes do intervalo, falta um minuto, trazer aqui a mensagem do nosso irmão, querido amigo e irmão Eduardo Sutini, da Casa de Francisco Acolhimento. Depois a gente retorna ao tema, depois do intervalo. E lembrando que nós temos 107 likes, precisamos chegar a 600 para sortearmos a caneca. E lembrando também que o Clever Ferreiro está ali na técnica. Eu não falei do Clever, nem falei do WhatsApp, 21 984 86 7633, do YouTube. E nós estamos aí no aplicativo também, Rádio Rio de Janeiro Oficial. Bom, nosso Eduardo Sutini bota aqui assim: queridos padrinhos e madrinhas, queremos expressar nossa imensa gratidão pelas doações que já estamos recebendo para o dia 5 de novembro. Cada gesto, porque é o dia do pagamento lá. Eu vou resumir aqui, Casa de Francisco Acolhimento. O que que eles fazem? É um trabalho de acolhimento àquelas pessoas que estão no final da sua existência física, com câncer terminal. Então eles são acolhidos gratuitamente, mas precisam de padrinhos e madrinhas. Depois do intervalo, eu dou mais informações a respeito de como ajudar. Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.